Essa é pra mexer, se joga, chega junto, chama ela. Essa é pra tocar na favela. Essa é pra entrar nas vielas. Essa é pra dançar, essa é pra mexer, se joga, chega junto, chama ela. O dia ali, do oi pro sol, faço dos sorrisos dela meu guia e farol. Acordo cedo, rolezinho com os boys da camp, na onda de famosa, dominguinho, futijé. Gelo e água de coco, dose de rodifá. Vem chegando fácil, já sabe que eu vou livrar. E a vida é isso, tudo que eu sempre quis. Um corre, um love, um rock, sem deixar na cicatriz. Essa é pra tocar na favela. Essa é pra entrar nas vielas. Essa é pra dançar, essa é pra mexer. Se joga, chega junto, chama ela. Essa é pra tocar na favela. Essa é pra entrar nas vielas. Essa é pra dançar, essa é pra mexer. Se joga, chega junto, chama ela. Um dia a dia, do oi pro sol, faço dos sonhos dela meu guia e farol. Acordo cedo, rolezinho com os boys da quebra, na onda de famosa, dominguinho, tijé. Gelo e água de coco, dose de ouro de pá. Vem chegando fácil, já sabe que eu vou livrar. E a vida é isso, tudo que eu sempre quis. Um coi, um love, um rock, sem deixar minha cicatriz. Essa é pra tocar na favela. Essa é pra entrar nas vielas. Essa é pra dançar, essa é pra mexer. Se joga, chega junto, chama ela. Essa é pra tocar na favela. Essa é pra entrar nas vielas. Essa é pra dançar, essa é pra mexer. Se joga, chega junto, chama ela. Se joga, chega junto, chama ela. Se joga, chega junto, chama ela. Se joga, chega junto, chama ela.
Música pra dizer bom dia.
Oh, uma saudade de nós bateu e o colchão desabou. Sem tempo, o coração disparou por dentro. Parei no seu movimento. Depois, quase explodi por nós dois. Pra quê? A gente ficar de mal. Se dói, se dói. Quero aquecer, ter calor. Te ter sem águas que desagou. Embora não sei quem de nós dois vai segurar nós três. Será que é ela? Será que é o mundo?
A rádio que toca você.
ZYC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara.
Estrete do Rádio Tabajara.
Quem não atrasa sempre acerta. A Tabajara informa agora a hora certa.
11:01. Bora, pessoal, vai começar o Tabajara Esportes.
Manchetes do Tabajara Esportes.
Botafogo! Mais uma vitória e agora fora de casa de virado. Botafogo bate o Caxias e a gente fala sobre esse triunfo aqui no Tabajara Esportes. Paraibanas levam medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo. Franco Ferreira.
Após deixar as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D, o 13 agora começa a se preparar visando a Copa Paraíba, que deve acontecer no mês de novembro.
A APD fica na quarta posição na Copa Patos de Basquete de Cadeira de Rodas. O Tabajara Esportes está no ar.
Amigo torcedor, começa agora, aqui na sua Rádio Tabajara, um verdadeiro show de bola. A sua resenha esportiva, Tabajara Esportes. Um panorama com as principais notícias dos clubes do nosso estado. No ar, Tabajara Esportes.
Elisa Marinho.
Oi, povo, e aí, como é que vocês estão, hein? Segundou, e com um dia bem ensolarado, bonito, aquele céu azul pra gente começar a nossa semana, a última semana do mês de julho, pois é, está acabando. Hoje, dia 27 de julho do ano de 2026, você está na Rádio Tabajara 105,5. Eu sou Elisa Marinho e fico com você até o meio-dia. Além do rádio, nós estamos também lá no YouTube. Corre lá para você assistir o nosso programa. Dá para assistir, dá para ouvir e dá também, sabe para quê? Para participar, como através do nosso WhatsApp. O número é o 993365715. Falei rápido, não deu para anotar? Eu vou repetir, tá bom? O número é o 993365715. Vocês sabem que as segundas-feiras são bem corridas, bem puxadas, mas eu quero muito colocar você no ar. Então, por favor, respeita o tempo, 30 segundos, os áudios. Se você mandar nesse tempo, eu juro que vai dar certo pra todo mundo. E se não mandar áudio, pode mandar mensagem de texto também, tá certo? São 11:04 aqui no nosso Tabajara Esporte, que tem o oferecimento de Peixaria do Agostinho. Você consegue encontrar lá na Peixaria do Agostinho peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Você que é torcedor do Botafogo, já vi várias camisas aí do Belo hoje na cidade. aproveita, vai lá no Mercado do Peixe, ali em Tambaú, logo no Box 1, você vai ver o Agostinho e ele vai te dar desconto se você tiver com a camisa do Botafogo. Você vai ganhar aí 10% de desconto, pagando no cartão, e 15% se você pagar em espécie ou no Pix. Ó que maravilha, começar a semana comendo um peixinho, você comemorando aí a vitória do Botafogo com esse desconto, bom demais, né? São 11h05, com quem é que eu tô, Maurício?
Ivo Marques.
Ivo, estamos bem hoje?
Estamos bem, começando mais uma semana, né? Astral lá pra cima, lamentando a eliminação do 13 e vibrando com a vitória do Botafogo.
Pois é, a vida é assim, né? É um retrato da vida, o futebol. Uns choram, outros riem.
Outros riem,
já diria ali Tim Maia, né? É. Mas enfim, eu quero começar com o povo hoje, Maurício.
Fala, torcida!
A nossa prioridade aqui é a galera, eu não quero ficar devendo a ninguém. Nosso amigo Fábio Nitão colocou bom dia, bancada do Tabajara Esportes. Acho que o Belo só precisa de centroavante matador. Paulo Sérgio seria esse nome. O Tony lá do IP já mandou um áudio.
Bom dia, amigos da bancada Tabajara. Que segunda-feira linda. Botafogo, uma belíssima vitória fora de casa. Que pena, né, Campina? Não vai ter representante na Série C ano que vem. Valeu, vamos lá. Vamos subir, Belo.
Bom dia, bancada Tabajara. Uma ótima semana pra nós. Guilherme Tabalzinho. Vitória importantíssima, sensacional do Botafogo, pela forma como foi. Não estava aquele futebol maravilhoso, mas estava um time bem concentrado, taticamente, tecnicamente, sabendo o que queria, e fez o que era para ser feito, né? Vacilou o Caxias e a gente tá lá. Então agora é cabe ao Botafogo fazer um marketing, uma divulgação igual a final do Paraibano, para a gente colocar 20 mil nesse jogo contra o Santa Cruz. É isso.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo e Sarinho. Quero participar do programa de hoje, não para enaltecer o momento atual do Botafogo, mas, sobretudo, para pedir perdão ao treinador Marcelo Fernandes e ao goleiro Luiz Daniel pelos comentários críticos que fiz a ambos em programas esportivos anteriores. Hoje eu me critico e me condeno pelos meus maus comentários. Obrigado.
Bom dia, Lisa Maria. Ô, Elisa, tu pergunta a Sarinho, porque se o Botafogo tem algum jogo pra domingo ou se você vai jogar com o Santa Cruz em 15 dias? Diz que só é o jogo do Santa Cruz só no dia. Dia 8, parece, dia 9. Essa noite eu já assisti o jogo todinho de Thiago Sarinho, mas a mulher, mandei a eles. Tá bom, tchau.
Lisa, bom dia. Bom dia, Ivo. Aqui é o Joca do Galo, tô na Itália. A hora do 13, nós estamos muito tristes, mas não é hora de jogar pé de ninguém. É o 13 se planejar melhor para a Série D do ano que vem. Fazer um planejamento melhor, contratar as peças melhor. Porque toda vez na hora que o 13 vai subir, sempre acontece algum moído extracampo para prejudicar o 13. Bom dia, fica com Deus. E vamos dar força à SPE para ficar tudo certo.
Obrigada, Joca, pela participação. Nosso ouvinte anterior, José Soares, perguntou se o Botafogo não joga nesse fim de semana. Não, não tem jogo da Série C para o Belo neste fim de semana, só no outro ali, no sábado que antecede o Dia dos Pais, né? Ali no dia 8 contra o Santa Cruz. A gente vai falar muito desse jogo do Botafogo, mas vamos seguir uma ordem cronológica, falar primeiro da Série D, né? O jogo do 13 começou primeiro ali às 5 horas da tarde. Vamos falar do Galo? Aí vamos fazer o seguinte, nosso querido Ivo Mar, esteve lá em Campina Grande comentando esse jogo, mas primeiro eu vou chamar Franco Ferreira trazendo o boletim do 13 e depois a gente fala mais da partida. Combinado?
Combinado.
Vamos lá, Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente do esporte, chegando para destacar o 13, que neste domingo acabou se despedindo do restante do Campeonato Brasileiro da Série D, depois de vencer no tempo normal São José por 1-0, gol de Marquinhos, e perder nas penalidades máximas nos tiros diretos da marca penal pelo placar de 3-0. 13 errou 3 cobranças com Marquinhos, Natan e Petrocelli. E foi exatamente o erro de Petrocelli que mais chamou atenção. É que no final da partida, o treinador Adriano Souza justificou porque o jogador foi barrado antes do início da partida, ou seja, ele só entrou para o segundo tempo. Jogador que vinha sendo destaque nas últimas partidas, inclusive no jogo de ida em São José, marcou o gol da vitória, de repente não estava mais se adequando ao sistema do 13, principalmente pelo lado disciplinar. Mas vamos ouvir o que disse o treinador, o Adriano Souza, depois deste jogo e principalmente explicando o caso envolvendo o meio-campista Petrocelli.
Com um sentimento de grupo que nós tínhamos e com respeito à instituição num momento tão importante. Após o jogo lá, nós perdemos para o São José e ele, sem autorização da delegação, ele acabou saindo do hotel e indo para uma festa qualquer, sem autorização. Foi um ato de desacato, um ato de desrespeito com os atletas, com quem estava participando desse projeto, desse clube e do grupo. E cabia a mim tomar uma decisão que é difícil, né? Um jogador que é tão querido pela torcida, mas também já não vinha desempenhando tão bem nos treinos e a gente entendeu que ele não estava com o foco totalmente direcionado para aqui e aí foi uma decisão difícil, mas que precisava ser tomada em função, acima de tudo, de respeito à instituição e de respeito aos atletas que tanto têm feito renúncias e tanto têm se dedicado para o clube. Em relação a ele ter batido o pênalti, ele era um dos melhores batedores. A partir do momento que ele entra em campo, precisava ser um dos batedores. E aí é uma decisão que é minha e eu acabo arcando com a responsabilidade dela.
Por sua vez, o jogador Petrocelli colocou nas mídias sociais uma carta dizendo que neste momento vão procurar culpados e hoje é uma eliminação que me dói muito, mas também não posso aceitar que falem que querem para culpar alguém, até porque em nenhum momento faltei com desrespeito com os meus companheiros e principalmente com um clube que é gigante. Errar um pênalti faz parte, até que foi o primeiro da carreira, e sim, assumo o erro pela eliminação, mas não pode colocar o caráter em jogo. A verdade vem à tona. Ninguém pode julgar caráter de um profissional que nunca faltou com o mesmo. Portanto, essa aí foi a explicação do jogador em carta aos torcedores. 13 agora vai pensar na Copa Paraíba e deve começar a montar o seu novo elenco ou renovar jogadores a partir do mês de agosto. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Eita, muita coisa aí para comentar aqui no nosso Tabajara Esportes. Vamos falar primeiro do jogo, depois a gente fala sobre essa questão aí do Petrocelli, do Adriano. O que é que você achou do jogo? Como é que jogou o 13 diante do São José?
O 13 jogou como se esperava, de certa forma, né? A intensidade talvez não tenha sido aquela que o torcedor queria, mas o 13 propôs o jogo. O 13 foi para cima o tempo todo, sobretudo no primeiro tempo, né? Fez 1-0, criou oportunidades para outros gols, mas aí no segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo. Com as substituições do meio para o fim do segundo tempo, o 13 ainda tentou uma reação, criou algumas duas oportunidades, mas o São José estava muito bem plantado lá atrás, na verdade, né? Jogava buscando realmente um resultado que levasse o jogo para os pênaltis. E conseguiu, né? Aí pênaltis já é loteria, aí tem essas coisas aí com o volante aí, o Petrocelli, mas a gente não tem um conhecimento profundo da coisa, mas lamenta, porque o time do 13 fez mais pontos do que o Zequinha, jogou melhor, merecia vencer e venceu de 1-0, mas aí merecia vencer demais. e não conseguiu dentro do jogo. E futebol é isso, né? Se você não mata, então você morre.
É, então foi o que aconteceu, né?
O que aconteceu.
Mas agora que houve a eliminação, né? Acabou a temporada para o 13. Você falou ontem no comentário uma coisa que eu achei interessante, né? O torcedor do 13 não tem muito o que reclamar. Por quê, Ivo?
Porque o time do 13 teve um investimento pequeno em relação a muitas dessas equipes que estavam disputando aí a Série D, e mesmo assim chegou muito longe, né? E veja que saiu, foi eliminado com mais pontos do que o próprio adversário, né? Então isso mostra que o 13 foi muito longe, foi realmente... O 13 fez um time apenas pensando na sua garantia a Série D de para o ano, e garantiu. Mas aí viu a brecha, viu que tinha condições de ir mais longe, e eu acho que tinha condições de ir mais longe, né? Na minha concepção. Eu acho que o 13 tinha time para ir um pouquinho mais longe. Não sei se passava pelo Gama, que agora é o próximo adversário, é o Gama. No caso aí, para o São José, seria para o 13, né? O Gama, sim, é um time forte e mostrou isso ontem contra o América lá em Brasília. Mas, pelo menos, para chegar aí nessa próxima fase, eu acho que o 13 tinha time. Então, o torcedor não tem o que reclamar, não, porque o 13 cumpriu com alguns dos seus objetivos, que eram os mais imediatos. O 13 é um time hoje em construção, né? Com essa diretoria aí, com esse tipo de administração diferente, né? Digamos assim, que nem é uma SAF, nem é também uma instituição associativa, digamos assim, tá em meio termo, né? Mas eu vejo um futuro lá na frente melhor para o 13.
E assim, tem que pensar, o 13 fez um paraibano ruim, né? Muito mesmo ruim. Com o Roberto Fernandes e tal, não fez um bom paraibano, não conseguiu se classificar para a semifinal, não conseguiu através do estadual calendário, e aí conseguiu meio que dar uma recuperada ali na Série D, fez uma boa campanha na primeira fase, conseguiu ali, mesmo com pênaltis, avançar na Série D no mata-mata, né? Não em todos no primeiro mata-mata não, mas depois foi assim. Então assim, conseguiu manter a pegada, mas obviamente com as suas limitações e como você disse, o principal objetivo da equipe, já que não foi bem no estadual, era conseguir um calendário pro ano que vem, porque senão só teria o paraibano para disputar. E o 13 vai ter. O que foi pedido, né, ao técnico ali, ó, nos garanta no ano que vem.
E ele deixou bem claro isso, né? Mesmo antes desse jogo, ele deixou bem
claro. E o próprio Joca, né? Que montava ali, que falava isso. O nosso objetivo é o calendário, né? E tipo, eles falavam, o acesso será a cereja do bolo, né? Uhum. Então, tipo assim, se não tiver a cereja, pelo menos tem um bolo pra comer.
Tem um bolo pra comer, exatamente.
Pelo menos no ano que vem, né? Vai ter o estadual. E outra, tem que lembrar que o 13 ainda vai disputar a Copa Paraíba, que dá vaga pra Copa do Brasil. Então, assim, né? Vamos ver, né? Vai ser uma Copa Paraíba aí bem disputada pelas equipenses,
Serra Branca, 13. Eu diria até que é um dos 13. Favoritos, né? Um dos favoritos aí nessa
Deve
Copa.
Deve brigar, né?
Deve brigar muito pra essa vaga aí da Copa do Brasil.
E qual é a tua avaliação sobre o trabalho do Adriano à frente do 13?
Muito bom, me surpreendeu, né? Ele já tinha feito um bom trabalho aí, aqui no Campeonato Paraibano, né? Na equipe lá de Pombal.
Isso.
E a gente ficou assim, esperando... uma certa dúvida, né? Porque a gente tem costume de não valorizar muito a prata da casa e dizer assim, mas para um campeonato desse nível, será que o Adriano vai dar certo? E deu. O time foi muito ofensivo, o time ganhou vários jogos dentro e fora de casa. Quer dizer, eu acho que o trabalho do Adriano, com o que deram para ele trabalhar, ele fez um grande trabalho.
Você acha que ele conduziu bem também essa situação com o Petrocelli?
Aí já eu tenho minhas dúvidas, né? Porque era um jogo muito importante e talvez tivesse que avaliar essa discussão para talvez tivesse adiado um pouco, sabe? Botava o Petrocelli, dava umas advertências deles, olha, se continuar assim, então depois talvez tratasse essa história, mas aí ele tentou punir o jogador logo num jogo decisivo, não sei se foi a melhor saída, não.
Decisão,
porque o Petrocelli é titular absoluto desse time 13, é um jogador muito acima do que substituiu ele.
Mas eu fico pensando, né, olhando num nível maior aí de treinadores, que eu acho que quando o treinador vem tomar uma decisão como essa, que quer barrar um atleta que é titular, colocar ele no banco.
Ele perde o controle, né, se botar ele.
Não, eu fico pensando isso, que, tipo assim, quando ele vem pra essa medida, que querendo ou não é uma medida extrema, como você falou, era um jogo importante, e você escolhe botar um titular no banco, é porque meio que você já vinha aguentando há um tempo.
Isso,
porque eu acho que quando não... Ah, foi a primeira vez, nunca fez isso e tal. Não,
mas que os boatos dizem que ele era reincidente.
E né? O Adriano falou, né, questões de treinamento e tal, mas aí fica aquela questão. O Petrocelli disse que não, O Adriano disse que sim, mas enfim, a decisão foi ali por colocar ele no banco e não sei, assim, o 13, assim, é como você falou, porque é difícil também pensar, tipo assim, ah, se o Petrocelli tivesse começado, o 13 teria virado, a gente não sabe porque ele não tava. É. Mas é como você disse, o 13 não jogou ruim.
Não.
Né? Não foi, tipo assim, ah, o Petrocelli não tava como titular e o 13 foi muito mal. Não, o 13 não foi muito mal.
O 13 jogou bem,
agora não conseguiu fazer o segundo gol pra matar. Né? E aí acabou levando para as penalidades, não sei se muito confiante por causa das outras, onde o Erivelton ali acabou pegando umas duas penalidades, e aí o 13 passou, não sei se muito confiante, não sei o que aconteceu, mas assim, não foi aquela, eita, o time caiu muito sem o Petrocelli, não, o time não caiu sem ele, né?
Não, foi melhor do que o adversário, sim.
Mas acabou, o adversário acabou passando... E realmente, na batida de pênalti, aí tem aquela, a gente já falou até sobre isso, é num tom de brincadeira, mas eu pelo menos falo num tom sério, viu? Se eu fosse treinadora, olha, o cara que fez o gol no tempo normal, eu ia dizer, você não vai bater pênalti, não vai, porque é uma lei do futebol, Ivo. E a gente tem que seguir a lei do futebol.
Como é?
O jogador que marcou no tempo regulamentar, se for pro pênalti o jogo, ele não pode bater, porque ele vai perder.
Tem
isso. Poxa, quem foi que perdeu o primeiro pênalti ontem? Marquinhos, que fez o gol no outro jogo.
Não, é coincidência,
não. Não, que todo jogo tem essa coincidência. Ivo, isso é uma lei do futebol. O cara que marcou o gol decisivo ali no tempo regulamentar, o gol que levou para os pênaltis, se ele bater o pênalti, ele perde.
É uma lei do
futebol.
Essa não sabia, não gostei de saber.
O quê? Todo mundo sabe, tu sabe, não sabe, Vieira? É uma lei do futebol, é o que mais acontece, Ivo. Tá. O cara perde o pênalti. É fazer o quê? É uma lei. Eu não bataria, mas enfim, o Marquinhos foi lá, foi abrir, o que aconteceu? Acabou perdendo. O Marquinhos que fez uma boa série. Eu espero que esse pênalti perdido não apague o que ele fez no 13. Pra mim foi um dos jogadores mais importantes, vice-artilheiro aí do 13. Ele fez muita diferença em vários jogos do Galo. Uma das peças mais importantes dessa campanha do 13.
O goleiro
13.
Fábio Ramp, né? Que durante o jogo e também
cara,
nos
Fábio é um dinossauro, né?
Que é um
desde
grande
que eu me
goleiro.
Conheço por gente, só lá no São... Porque o São José tava um dia desse na Série C, jogava contra o Botafogo, né? O Ramp tá lá, minha Nossa Senhora!
É um goleiraço.
Já mais velho, né? Continua aí desempenhando bem, embora alguns, tipo, o do Petrocelli ele perdeu, né? Tiveram alguns ali também que a galera deu uma facilitada, mas ele bateu também, é o cara das bolas paradas, bateu, né? Da equipe.
Ele adivinhou o canto onde os
jogadores muita experiência, né? Muita experiência. E aí vamos ver o que acontece agora nessa sequência da Série D. Não temos mais paraibanos, tínhamos três, né? O 13 ficou ainda na primeira fase, o Serra Branca foi pra segunda.
Não, o Souza que ficou na primeira fase.
O Souza ficou na primeira fase, perdão. Aí o Serra Branca avançou pro mata-mata, passou do primeiro mata-mata, se garantiu na Série D do ano que vem, mas acabou caindo ali no segundo mata-mata. O 13 chegou até as oitavas de final, caiu agora nesse jogo da volta diante do São José. Lembrando que o jogo de ida foi 2-1 pra o Zequinha, e esse jogo da volta 1-0 para o 13 nas penalidades, melhor aí para o adversário São José, que vai para as quartas de final lutar para voltar para a Série C, né? O São José. São 11 horas e 22 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes, com oferecimento de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Atenção para os contatos: 3268-0159 ou 3011-0800. Quem está em Campina, 3088-8800. Vamos com mais ouvintes. Tem muita gente aqui e eu não quero ficar devendo a galera, não. Deixa eu mandar um abraço para o Valdo, que mandou um áudio.
Bom dia a todo mundo. Boa semana. O final de semana perfeito. Botafogo ganhando mais uma vez. São 7 jogos com 6 vitórias e 1 empate. E a galinha goguenta pegando o beco. Futebol na Paraíba, só na capital.
Dejaí Pessoa também passou por aqui. Obrigada, Dejaí. Valmi Batista.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo Marques. Bom dia a todos da Tabajara. Motivo de sobra para estar feliz com o nosso Botafogo. Outra coisa, Botafogo tem 2 times de basquete no campeonato paraibano. Isso é interessante, né? Botafogo está bem. Ganhou fora de casa. Agora quem decepcionou foi o 13. fez uma belíssima campanha, mas na hora de bater os pênaltis, na hora do vamos ver.
Obrigada, Valmir, pela participação, viu? O nosso amigo Jandir.
Um bom dia a todos da Tabajara, Iago Sarinho, a Ivo Marques, a nossa querida Elisa e a toda a nação botafoguense. Um dia de muita felicidade. E eu quero, a partir de agora, convocar o torcedor do Botafogo a comprar o ingresso a partir de hoje ou a partir de amanhã, assim que for liberado, para o jogo contra o Santa Cruz. Para não haver tumulto, a gente sabe que vai ser um jogo de casa cheia e nós necessitamos comprar o ingresso mais rápido. Então vou, a partir de agora, providenciar. Um abraço, estou na escuta.
Obrigada, amigo. Saulo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo Marques. A cidade de João Pessoa hoje amanheceu feliz. O torcedor botafoguense está no ar. Além da vitória do Botafogo, a eliminação do 13. Ontem a gente teve motivos para comemorar. Um abraço.
É, obrigada, viu, Saulo, pela participação. Expedito lá de Cabedelo.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Resultado do Belo, normal. Já sabia. Venho dizendo que o Belo não cairia desde o tempo das 6 derrotas, quando todo mundo ligava para o rádio para dizer que estava rebaixado. Quanto ao 13, resultado normal. Ninguém ganha todo jogo nos pênaltis, não. Isso não existe.
Obrigada a todo mundo que está interagindo, participando lá no nosso WhatsApp, no 993-365715. Ó, falar agora de atletismo, porque as paraibanas brilharam no 45º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo no Estádio Olímpico lá do Ibirapuera, em São Paulo. No lançamento de dardo, a Juscelene Salles garantiu o ouro ao atingir a marca de 61 metros e 47 centímetros. A marca é a 16ª melhor no ano de 2026 em todo o mundo, viu? Já no lançamento de disco, Andressa Moraes ficou no lugar mais alto do pódio após alcançar a distância de 58 metros e 16 centímetros. Ambas as paraibanas estão firmes para representar mais uma vez a Paraíba nos Jogos Olímpicos. Lembrando que a próxima edição será em 2028 em Los Angeles. Tá aí, as paraibanas indo bem demais, né, nessa competição de atletismo. Aproveitar e falar também de basquete de cadeira de rodas, né, porque teve participação de paraibanos na Copa Patos de Basquete de Cadeira de Rodas e a APD, aqui da Paraíba, acabou a competição na quarta posição. A equipe venceu todos os jogos na fase de grupos, mas na semi acabou sendo derrotada pelo HD Camp, lá de São Paulo, por 84-71. E na disputa do bronze, conheceu mais uma derrota ao ser vencido pelo CAD, lá de São Paulo, por 74-50. Ficando aí na quarta colocação. Mas parabéns para os paraibanos que participaram dessa competição tão importante da modalidade. 11h27, deixa eu trazer mais ouvintes. Alejandro.
E tudo já Tabajara aí. Um pouco de tristeza, né, que o 13 não passou. Mas quero parabenizar a maior torcida da Paraíba, apaixonada, por fazer uma festa linda, demonstrar a força da torcida. Não faltou nas arquibancadas a energia positiva que a torcida mandou. Infelizmente, não conseguimos fazer o segundo gol para matar o jogo, mas fomos para os pênaltis. Infelizmente, pênalti é loteria. Mas aqui quero parabenizar a festa maravilhosa dessa torcida, que é apaixonada. Vamos que vamos, cada vez mais forte. Vem mais competições aí, se Deus quiser, para o ano, cada vez mais forte, a maior torcida da Paraíba.
Deixa eu trazer aqui o Laércio, ele colocou, bom dia, bela semana se iniciando, mas Campinas está se acabando em água e não é de chuva, né? São as lágrimas dos torcedores do 13. Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha, bom dia, seu Ivo, como foi o final de semana dos meus amigos, foi tudo em paz, tudo tranquilo, para mim foi uma maravilha. Dei uma passeada ontem, fui à ilha de Camurupim, Petibé da Traição, Maia Elisa, meu filho, a minha nora, foi uma viagem maravilhosa, fui a visitar meu irmão que anda meio doentado, mas graças a Deus está melhorando. E demais parabenizar o Belo, né, que fez bonito ontem, mais uma vez, como eu sempre digo. Um abraço para o meu amigo Vira no Mercado da Torre, minha filha, 30 segundos, foi, tchau, cheiro, Deus abençoe, até amanhã.
Tchau, seu Luiz. Obrigada pela participação. Ah, bom dia. O jogo de sábado vai ser torcida única ou não? Ainda não tem essa decisão, tá bom, amigo? Dia 8, né? Ele perguntando. Faltam quatro rodadas. Ainda pode contratar? Pode sim. A janela vai até setembro, tá bom? Então pode contratar sim, tanto o Botafogo quanto as outras equipes.
Bom dia, seu Ivo. Bom dia, Mai. Todos que fazem a Tabajara. Rádio maravilhosa. Transmissão maravilhosa ontem do Belo. E o galo chocou, né? O galo chocou, a galinha morreu. E aí a gente tá me vendo, né? O Belo vai lá. O Belo vai se classificar em cima do Santa. Parabéns à transmissão da Rádio Tabajara ontem. Está feliz escutando. Problemas de saúde, mas beleza. Problemas de saúde, mas estou me recuperando. No dia 8, estou no Lidão, torcendo pelo Belo.
Valeu, amigo. Obrigada, viu? Diego Henrique mandou uma mensagem, né? Pedindo pra gente mandar um abraço para Roberto Biribita, lá de Mangabeira, Cidade Verde. Um abraço aí, obrigada pela participação, viu, do pessoal que tá interagindo com a gente. Muniz, lá de Mangabeira, colocou bom dia, Elise e Ivo. Belo rumo à Série B, pra alegria da torcida e tristeza de alguns da imprensa que são anti-botafoguense. Ai, Muniz, melhor, amigo. Vai só comemorar. Roberto.
Bom dia, Elisa Marinho. Bom dia, Ivo Max. Parabéns aí pelo programa, pelo Tabajara Esportes. Parabenizar o Botafogo, viu? Eu fui um dos que critiquei o Botafogo quando ele vinha com aquela sequência de derrota. Agora não, agora eu quero elogiar. O time tá jogando bem o time. Jogando bem mesmo, eu gostei, viu? E outra, vamos invadir o Almedão contra o Santa Cruz. O jogo dia 8, né? O jogo é dia 8 contra o Santa Cruz, vamos invadir o Almedão. E a galinha ciscou e não saiu do canto. Um abraço.
Obrigada, amigo, pela participação. São 11 horas e 30 minutos. A gente vai no rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações. Vamos falar do jogo do Belo.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala, torcida! Fala, torcida!
Bom dia, Elisa Marinho. Bom dia, Ivo Marques. Ouvindo ontem pela Rádio Tabajara a vitória do Belo. Que vitória maravilhosa! Estamos aí em segundo lugar. Um bom dia a todos.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo. Bom dia a todos da Tabajara. Tem Antônio de São Paulo. Botafogo. Ontem deu um show, né? Jogou muito bem, graças a Deus. Deu um show ontem. Parabéns pro Belão. O Belão agora vai pra cima. Pra cima deles, Belo.
Bom dia a todos que participam da Rádio Tabajara do Estado da Paraíba aí com a Elisa Marinho aí. Ivo Marques.
E o Botafogo, ontem eu estava na torcida pelo Belo, onde ganhou de 2-1, maravilhosamente, entendeu? Agregando aí mais uma vitória aí em busca, né, dessa classificação aí, e rumo a essa Série B. E aqueles críticos dos outros times aí, estão aí de fora aí, né? Agora, diga eles que vão torcer pelo Botafogo, que é melhor, que é o melhor da Paraíba. Valeu! Eduardo Lima, do Rangel.
Bom dia, Tabajara Esportes. Semana passada, após o arbitral da segunda divisão, foi divulgado que o Auto Esporte está com o time quase 100% fechado. A expectativa da torcida é que seja um bom time, competitivo, porque essa segunda divisão não vai ser brincadeira. Hein? Nessa primeira fase aí, já são 9 finais. Muito obrigado e boa semana a todos.
Bom dia, Elisa Marinho, Ivo Marques. Depois que assaram a galinha, a frustração é grande de Matheus Crispim e de seu Wagner e seguidores, né? Respeite a autoridade, o melhor da Paraíba, Belo.
O Neco colocou bom dia, Elisa e Ivo, marque o Botafogo, Ivo Marques, né? O Botafogo com esses pontos está garantido, né? Lá do Padre Zé, né? Ronaldo colocou, olha, estou na escuta, pênalti é loteria? Não, eu acho que pênalti é competência. Tá bom, obrigada, viu, amigo, pela participação, pessoal interagindo lá no nosso WhatsApp. Essa mensagem foi do Ronaldo. O Marcos Mouzinho colocou, bom dia, colega Elise e Ivo, tô aqui na escuta do programa em Mangabeira 8. Quando o Botafogo ganha, o programa fica ainda melhor. Ah, deixa eu ver quem mais tá por aqui. Nosso amigo Silvânio Lima mandou só uma figurinha do Belo. Pedro Marciano colocou, bom dia, marcaram novamente um show para o Almeidão Luan Santana. A torcida tem que pressionar, né? O secretário para não autorizar. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Pessoal interagindo. Ah, deixa eu ver, o Pedro Alves colocou bom dia, Elise e Ivo. O Belo está muito próximo da classificação. Com mais 5 ou 4 pontos, já classifica. O Marconi, o problema do 13 foi que Matheus falou que o mesmo ia classificar. Francisco Marrone interagindo. Nosso amigo Jô Paiva, torcedor do 13, mandou uma figura aqui do Galo. Ah, deixa eu ver quem mais. Tem muita gente por aqui interagindo, mandando áudio. Ivanildo.
Bom dia, Elisa. Rapaz, torcedores do Botinha se preocupa com o 13, né, rapaz? Eu não sei, não. Quando o 13 grande nem fala, né? Ele nem comenta nada. Aí quando o 13 perde, rapaz, se liga no Botinha de vocês, que não vai pra canto nenhum também, não. Vocês sabem que é só assim, né? Nada, nada, e quando e na praia morre. Quando chega para os 8 finais, é uma baba. Obrigado, Elisa.
Eu concordo com o companheiro aí. Tem que vender os ingressos antes e acabar com essa burocracia, rapaz. Esse negócio de facial tem que fazer. Agora a polícia tem que estar lá para não deixar marginais entrar, né? Entrar um de bem. Quem vai comprar o ingresso é a maior dificuldade do mundo. A gente tem que encher o Almeidão e meter gol nesse time, entendeu? E mostrar que João Pessoa é João Pessoa. Campina Grande não aguenta o futebol da Paraíba, futebol do Botafogo. Botafogo é Botafogo, rapaz. Respeito Belo.
Bom dia, Elisa. Elisa, o que é que acontece? Botafogo, surpreendentemente, deu essa arrancada, né? O professor tá de parabéns, todo o grupo, é o mesmo time, mas com outra postura. E outra, passamos a semana todinha pra saber da notícia do Botafogo. Então, quando chegou no dia do jogo do Botafogo, era a gente que estava no departamento, já não estava mais no departamento. Quem iria jogar, estava no departamento. Quer dizer, fica difícil saber se realmente as informações do Botafogo é concreta.
Ó, são 11h38, nosso amigo Orion colocou bom dia, Elise e Ivo. Cada vez mais o torcedor do Botafogo se convence que o time formado em 2013 na Série D era muito forte. Série D não é para amadores. Luiz Roberto foi quem mandou essa mensagem. Danilo Roberto lá de Tibiri 2, tá gravando, aí depois para. Olha, não vai dar tempo de colocar, viu? Chegou aqui.
Bom dia, Elisa e Ivo. Parabenizar o Botafogo pelo jogo de ontem, pelos 3 pontos. Pela consolidação no G8, que é o mais importante, né? E acredito com mais 5 pontos, a gente garanta a nossa classificação, sem precisar de estar apelando para outros resultados. Então agora é só aguardar esse jogo de sábado, espero que seja torcida única, tá certo? para não ter problema nem futuramente perder mando de campo.
Oh, são 11 horas e 39 minutos. Obrigada, viu, aos ouvintes que estão participando. Deixa eu dar aquele recado de onorteonline.com, porque você sabe que informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Só no onorteonline.com. Então acessa aí para você ficar atualizado e saber tudo o que está acontecendo. E se você quer alugar moto para fazer uma renda extra, não sabe onde aluga moto aqui em João Pessoa, na Loc Agora. Onde é que fica a Loc Agora? Na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Então aproveita, vai lá, moto pronta para rodar, documentação certinha, suporte 24 horas, é só pegar e trabalhar. Então vai lá na Loc Agora. Carlos.
Bom dia, Elisa e Ivo. Eu sou José Carlos Ramos, da cidade de Soledade. Quando sempre que posso, acompanho vocês pelo YouTube, pela rádio, pelo Rádios Neto. Eu sou torcedor do 13, sinto muito pela eliminação do time, mas o time mudou muito do paraibano para o brasileiro. E tem que fazer um projeto, né? E um projeto a longo prazo, para ver se alcança voos maiores. Abraço,
amigo. Obrigada, viu, pela participação. Todo mundo que está interagindo aqui no nosso Tabajara Esportes, através do 993-365715. Roda a vinheta do Belo. Botafogo! Falar do Botafogo da Paraíba. Antes, deixa eu trazer o Gilvan.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Ivo Marques. A Paraíba está de parabéns. Uma bela vitória do Belo na Rio Grande do Sul. E o torcedor do 13 tem que estar feliz. O 13 fez uma bela campanha. Melhor, inclusive, do que merecia. É isso aí, bom dia.
Valeu, amigo. Obrigada, viu, Gilvan, pela participação. Ó, ontem o Botafogo da Paraíba jogou, né, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A 15ª rodada já, não foi, da competição? Faltam só 4 jogos aí para o Botafogo. Deixa eu só confirmar se foi a 15ª rodada aí. E aí faltam 4 jogos, né?
Quatro
são 19 aí nessa
Cruz,
primeira fase.
Amazonas, Guarani e Itabaiana.
Perfeito, né? O Botafogo fecha aí contra o Itabaiana. E aí foi um jogo, né? Ontem o Botafogo com várias mudanças. Daqui a pouquinho o Iago, inclusive, vai participar do nosso programa para trazer as mudanças. Até um ouvinte falou, né? Fica difícil confiar nas informações do Botafogo. E, amigo, só para te explicar como as coisas funcionam, né? Primeiro que é estratégico da equipe confundir mesmo as informações, porque quando eles confundem, eles não confundem a gente, eles confundem os adversários. E aí fica mais difícil para o adversário saber, por exemplo, uma coisa é você jogar com o Simon, outra coisa é você jogar com o Ian. Por quê? Porque são zagueiros com características diferentes. Um já tem mais uma saída de bola, outro nem tanto. Então tem essas mudanças. Ah, vai jogar com 2 volantes ou vai jogar com 3? Quando você faz essa mudança, você exige um outro tipo de marcação. Então você vai adiantar isso? Você vai dizer com quem você vai jogar? A maioria das equipes não fazem isso. Então não é nem só o Botafogo. É uma estratégia muito utilizada aí por várias equipes do mundo, né? Para confundir e dificultar ali a vida do adversário. Mas enfim, o Botafogo teve mudança na zaga, teve mudança ali com quantidade de homens no meio campo, né? Jogou só com 2 homens no meio de campo, com o Varela e com o Maduro, colocou 4 homens lá na frente. Rodolfo, Nenê, Ratamoto e Caion. Foi uma mudança, eu acho, que muita gente não esperava, né? Jogou com 2 homens de velocidade e 2 homens ali mais flutuando
super
por dentro, né?
Super ofensivo pra cima, realmente, o adversário, mesmo jogando na casa dele, né?
Pois é.
Não fez um bom primeiro tempo, digamos assim, mas no segundo tempo se equilibrou, né, e conseguiu uma vitória fantástica. Não foi brilhante, mas nessa competição o que importa é somar pontos, sobretudo fora de casa, né? Então o Botafogo não só somou pontos, venceu, né? Quer dizer, ele faz 3 pontos e ao mesmo tempo faz com que o adversário não some pontos, que era um adversário que estava
direto,
né? Então foi um resultado muito, mas muito importante mesmo. Eu até arrisco a dizer, se o Botafogo vencer mais uma, praticamente ele já garante a classificação.
E ainda tem a questão da moral, né, que isso traz pro time, porque assim, começou perdendo, foi de virada.
Exatamente.
E ganhar de virada é mais gostoso, mas mais do que gostoso é dar essa moral, você conseguir reverter um placar, sabe, Ivo? Gera mais segurança ali no grupo.
E tipo, gera assim, medo nos adversários também,
porque,
né?
Porque você pensa o seguinte, ainda que a gente saia perdendo, a gente tem condições de virar. Não exatamente. É aquele sentimento assim, caramba, tomamos um gol, estamos perdendo, já era. Tipo, vamos correr atrás que a gente vira. Né? E aí já tem esse histórico agora de virada. Então, foi importante também, na casa do adversário, como você falou, um adversário direto. Mesmo até os ouvintes aqui, vários torcedores falaram, não, obviamente não foi o melhor jogo do Botafogo, não foi uma grande exibição, mas foi um time efetivo. E Série C, Série D é isso, é efetividade. Não importa o quanto você joga bonito, se joga... Tipo, ah, eu só tive... O jogo todo eu só criei 3 oportunidades, né? Mas fez 2 gols. Então tá ótimo, né?
É isso aí, é eficiência mesmo.
Exato, às vezes o adversário tem mais e não faz. Mas ó, ontem Iago Sarinho comentou esse jogo do Botafogo e ele já está entre nós para falar um pouco mais sobre as impressões que ele teve da partida. Primeiro explica pra gente, Iago, bom dia, seja bem-vindo ao Tabajara Esportes, sobre as mudanças que aconteceram, né? Foram questões técnicas ou alguém que não estava no DM entrou no DM? O que foi que aconteceu para essas mudanças aí no Belo?
O Ian Soto esteve fora desse jogo, né? Foi um desfalque importante. Ian, a gente não tem informação precisa, né, de qual foi a questão, mas o Botafogo informou que houve uma solicitação do atleta para resolver problemas familiares, né? E aí o Ian foi liberado, ficou fora desse jogo contra o Caxias, mas deve retornar normalmente para a partida contra o Santa Cruz, né, daqui a 2 fins de semana. O Henrique Dourado e também o Gabriel Tota, né, ficaram de fora desse jogo também. Aí questões médicas, desconforto muscular no caso do Dourado e também do Tota. Por isso aí foi uma opção do DM, né, para preservação dos atletas, para que não houvesse uma ampliação de qualquer tipo de risco, né, de lesão. Esses jogadores ficaram fora também. O Botafogo teve o retorno ainda do Giovani, né, que já foi para campo, inclusive, na reta final da partida atuou. E também quem ficou fora do jogo ainda foi o Caio Garcia, né, e o Balotelli, que segue no DM. Então foram esses os desfalques aí do Botafogo. De quem vinha jogando, quem vinha sendo titular, o Dourado e o Ian Souto ficaram fora, né? Por isso entrou o Caio no começo da partida, começou com o Rodolfo ali mais centralizado. E no lugar do Ian Souto, quem jogou na direita foi o Simon, né? O Igor Moraes voltou para essa partida, ele tinha ficado fora do jogo anterior, cumprindo suspensão automática, voltou para esse jogo jogando do lado que ele costuma jogar habitualmente, né? Que era ali do lado esquerdo. O Simon, que tinha atuado na esquerda junto com o Ian Souto na partida anterior, acabou jogando na direita, substituindo o Ian Souto dessa vez e ao lado do Igor Moraes, né? Então foram essas as alterações aí na equipe do Botafogo, por conta aí de, no caso do Dourado, um desconforto muscular, né, uma preservação, e o Ian Souto foi liberado para resolver problemas familiares.
Então, não sei bem se foi uma escolha do Marcelo essas mudanças, né? Ele foi meio que obrigado a fazer. Isso, e aí não mudou exatamente. Só jogadores, ele acabou mudando também a gente chama de plataforma, né? Como a equipe joga, porque geralmente o Botafogo joga com 3 homens ali por dentro. Ainda tinha 3,
né? Aí já adianta, Leisa, que acho que o Caio não foi muito bem no jogo, né? Na verdade, o Botafogo até consegue o empate no momento que ele acaba sendo sacado. É óbvio que o gol de empate é um acaso do destino, né? Mas não funcionou muito bem aquela opção com 3 atacantes no Botafogo, que a gente tinha ventilando há um bom tempo, né? Pelo menos nesse jogo contra o Caxias, acabou que não deu tão certo de saída não pro Botafogo. Acho difícil que o Marcelo volte a testá-la no princípio de jogo, se ele tiver o Dourado à disposição ou alguma outra opção ali para o comando de ataque.
Acabou que também, assim, como o Caião começou e o Dourado não estava à disposição, Rodolfo começou por dentro. Embora muita gente goste do Rodolfo por dentro, eu ainda acho que ele joga melhor aberto. E aí, quando o Caião saiu, ele já começou a jogar mais aberto. Inclusive, depois ele faz a virada e é ele já vindo mais ali para um segundo poste, né? Aproveitando aquele rebote ali depois da defesa do chute do Nenê. Então, tem também essas mudanças, né? Quando o Caião saiu, originou, não foi nem só assim, eu acho que o time melhorou a partir das mudanças que aconteceram com a saída do Caion também, assim, embora...
O Botafogo termina jogando ali, no final não, porque já teve mais mexidas, né, ele acaba colocando mais um volante quando o Thalisson entra, né, mas no momento dos gols o Botafogo tava quase num 4-2-4, né, com o Rodolfo, quando tinha posse, né, o Rodolfo mais aberto na direita, o Ratamoto na esquerda, Nenê e Giovani entrando por dentro, né. O Giovani um pouquinho mais recuado, o Nenê mais avançado, né? Quase um 4-2-4 com esses dois jogadores. Sem a bola, 4-4-2, né? com a bola, o Nenê e o Giovani com mais liberdade para atacar por dentro, né? Porque tinham justamente ali o Igor Maduro e também o Lucas Cândido, né? Que tinha entrado fazendo uma dupla de volantes para dar aquela segurada, né? O Bull praticamente não podia subir, né? E